Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Acho que cumprimos com uma enorme tolerância um período de meia hora e, como todos os grupos parlamentares concordaram em que se desse agora o início, portanto vamos começar a primeira reunião deste grupo de trabalho. Olhando para os semblantes, vejo-vos animados e com boas cores, portanto penso que vai ser uma reunião proveitosa e, como está definido, esta é a primeira reunião em que nos compete decidir a calendarização, portanto, desta iniciativa, da proposta de lei do Governo sobre o PREF-PAP. Eu nunca consigo, confesso, tenho sempre umas dificuldades enormes neste enunciado de siglas, muitas vezes, e de consoantes difíceis de pronunciar, mas todos nós sabemos de que é que se trata. E, portanto, temos a questão da calendarização, temos também a questão das organizações que gostaríamos de ouvir, os diferentes grupos parlamentares, que gostaríamos de ouvir em audição. Portanto, a palavra é vossa e espero, portanto, ouvir-vos com muita atenção. Faz favor, Sra. Deputada Carla
Muito
Barros.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. Deixar votos de bons recomeços para todos. Relativamente ao trabalho neste grupo que iniciamos hoje, o PSD, portanto, entende, e tendo em conta já a abertura que fez do assunto, que devemos nesta fase, então, dar um prazo aos grupos parlamentares para indicarem as audições ou as organizações que pretendem ouvir, marcarmos de seguida uma reunião para todos termos conhecimento e aprovarmos as respectivas propostas e depois então estabelecermos o calendário. E, portanto, queríamos realmente não atropelar nenhum desses procedimentos que têm sido feitos até agora. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada também. Deputada Sofia Araújo, por favor.
Boa tarde a todas e a todos. Bom regresso, espero que façamos um bom trabalho em conjunto. O Grupo Parlamentar do PS, posso já indicar algumas propostas que nós temos, que é por nós andarmos o mais rápido possível. Nós não temos muito tempo, não é? Temos até meio deste mês para fazer o máximo de trabalho possível e gostaríamos de propor que as audições sejam realizadas até ao dia 14 de setembro, a data em que termina a apreciação pública. As propostas de alteração até ao dia 15 de setembro, pelas 18 horas, que é uma sexta-feira. Reunião do grupo de trabalho para votações na especialidade até ao dia 18 de setembro.
No dia.
Como?
No dia.
Não percebo o que estás a dizer.
No dia, no próprio dia, não é? Até.
Ah, sim, desculpem, sim, no próprio dia. Que é exatamente, é uma sexta-feira. Portanto, votações na especialidade 18 de setembro, no final da manhã, no fim da manhã, ou no período da manhã, porque temos o plenário à tarde. Dia 19, a reunião da Comissão de Trabalho para ratificar as votações que se irão realizar neste grupo de trabalho. Portanto, também de manhã, porque também teremos o plenário à tarde. Para que no dia 20 de setembro possamos fazer as votações em plenário, que também será o plenário à tarde. Posso só fazer outra proposta? Nós temos quatro entidades a propor para as audições, que será, portanto, propomos o dia 12 de setembro, que é a próxima terça-feira, fazê-las todas no mesmo período. Eu penso que, sim, quer dizer, iniciando, portanto, a primeira às 14 horas, são quatro entidades, a Frente Comum, a FESAP, o CETE e a Plataforma dos Precários. Se ocuparmos uma hora para cada uma destas entidades, poderemos começar a primeira às 14 horas e a quarta e última iniciaria às 17. Julgo que não será também demasiado. Podemos deslocar-nos para Lisboa, não é? Quem é de fora, durante a manhã, e iniciarmos os trabalhos às 14. Isto porque realmente o nosso calendário é muito limitado, não é? Em termos de tempo. Pronto, é esta, são estas as nossas propostas.
Muito obrigada. E andava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado também. Desejar a todos o regresso e bom trabalho no recomeço desta sessão legislativa, não, que ainda não é da sessão legislativa nova, mas dos trabalhos deste mês. Sobre isto dizer o seguinte, nós estamos de acordo com o que está previsto. Eu só não percebi bem, porque eu acho que nós vamos ter as audições e pelo que é proposto, as audições serem realizadas até dia 14. Até dia 15, entrega de propostas de alteração. Se existir acordo, até às 18 horas. Dia 19, que é terça-feira seguinte, 18, que é uma segunda-feira. Porque há plenário, não é? Porque há plenário, fazer votações na especialidade. Na terça-feira, na reunião ordinária da comissão, ratificar. Da nossa parte, pode ser nestes termos. A única coisa que queríamos era também propor, porque por lapso não o fizemos, é que para além da Frente Comum, a CGTP também participou nas comissões tripartidas, por causa do setor empresarial do Estado. Porque o PREFPAP também tinha comissões tripartidas ao nível dos transportes, em quem estava presente, não era a Frente Comum, mas eram os sindicatos dos setores. Então, pelo menos para não ter que estar a ouvir todos os que estiveram presentes, abreviávamos sendo a Frente Comum e a CGTP também no processo, porque houve, no âmbito das audições e do acompanhamento das comissões, houve momentos em que quem teve representado foi a CGTP e não a Frente Comum. Por isso era apenas acrescentar essa audição, que da nossa parte estamos de acordo com o que foi proposto. E que a apresentação das propostas, porque eu se percebi bem o que a deputada Carla disse, Carla Barros disse, foi que nós faríamos uma reunião só para discutir as propostas. Eu acho que isso pode, quer dizer, podemos fazê-lo, só para discutir as propostas sem votação, era isso? Uma reunião só para... Sim, das propostas de alteração, de fazermos uma...
Agora, um prazo, era darmos um prazo aos grupos parlamentares, não. Por exemplo, até segunda-feira, durante a manhã, indicarem as propostas de audições que têm.
Sim.
Depois, os serviços receberiam esse mapa segunda à tarde, e terça-feira faríamos uma reunião para perceber o elenco, a listagem de entidades que temos para ouvir. E só a partir daí, fazer a calendarização, começar a chamá-los, porque...
Então deixa-me só terminar, Carla, porque ainda bem que clarificou isso. Não, porque se assim é, então o que isso significa é que o PSD está a propor é que este processo não esteja terminado no plenário dia 19. Acha que é possível?
É possível.
Não, mas compreendo os procedimentos, porque conforme se está a dizer nesses termos, de ter que fazer uma reunião, porque uma coisa é nós dizermos aqui, eu posso dizer já que da parte do PCP estamos de acordo com todas as propostas que estão feitas de audições, só propomos mais uma, pronto. Mas se está a dizer que é preciso marcar outra reunião só para avaliar isso e só depois é que se começa a calendarizar, isso vai fazer com que o processo seja mais longo e que seja impossível, porque depois os serviços não conseguem fazer o processo para estar pronto a dia 19. E depois, como interrompe o processo... por causa do plenário é suspenso e o funcionamento da Assembleia durante 2 semanas por causa das eleições autárquicas, este processo só pode ser retomado pós-autárquicas, não é? E portanto, o que eu acho que era preciso então clarificarmos é que da nossa parte há disponibilidade para tomar todas as medidas sem ultrapassar prazos nem procedimentos para que o processo esteja concluído até aí. É preciso perceber também se os outros partidos acham e estão disponíveis para isso, ou se acham que só o querem fazer depois de um, senão não vale a pena estar assim a discutir datas sem termos isto. Pronto. E a partir daqui, se nós admitirmos que vamos fazer um esforço para ter pronto isto até dia 19, trabalhamos num calendário, se queremos ter isto pronto depois de 19, trabalha-se noutro calendário. Pronto. E cada partido assuma aquela que é a sua posição sobre isto.
Obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria cumprimentar nesta nossa primeira reunião depois deste período de interrupção dos trabalhos parlamentares. Queria saudar todos os grupos parlamentares aqui representados. E em termos daquilo que é o calendário, eu começaria por chamar a atenção para aquilo que é, se quisermos, a data mais relevante da proposta. É que aquilo que se pretende é que esta lei entre em vigor a 1 de janeiro de 2018. E é o que consta da proposta. Portanto, a partir daí, aquilo que nós sabemos é que temos que, se é essa a intenção dos proponentes, aquilo que nós temos é que ter o cuidado de não prejudicar que a lei entre em vigor a 1 de janeiro de 2018. O que significa que, em termos de calendarização, a gestão que este grupo de trabalho deve fazer é, desde logo, cumprir aquilo que são os procedimentos e as regras que existem no funcionamento do grupo parlamentar, para que todos os grupos, nos grupos de trabalho, para que todos os grupos parlamentares possam exercer devidamente aquilo que são as suas funções. E não posso deixar de chamar a atenção para que o calendário que nos está a ser apresentado pelo Partido Socialista parte do pressuposto que vão ser ouvidas 4 entidades, ponto final. Ora, nós sabemos que no âmbito daquilo que é o trabalho que nós aqui estamos a fazer, que o primeiro prazo que é preciso fixar é o prazo para a entrega de propostas dos grupos parlamentares de quem são as entidades que consideram que devem ser ouvidas. E, portanto, na proposta que o Partido Socialista fez, eu não tomei nota desse prazo, porque penso que não foi proposto pelo Partido Socialista um prazo para a entrega de propostas de entidades a serem ouvidas. E se não se fixa desde logo esse prazo, que é o primeiro prazo de todos que tem que ser fixado, a partir daí nós não conseguimos fazer o resto da calendarização. Ou seja, o Partido Socialista apresenta um calendário que parte do pressuposto, repito, que há 4 entidades, são aquelas que foram propostas, que vão ser ouvidas todas no dia 12 de setembro, e que a partir daí se pode fazer o resto do calendário. Eu acho que o primeiro prazo que é preciso fixar é o prazo para a entrega das propostas de entidades a serem ouvidas, para que então, sim, se possa fazer a calendarização das audições. Se é possível fazê-las a todas num dia, eu digo-vos já que não sei, mas também tenho a noção que, preferencialmente, eu acho que devemos tentar concentrar essas audições o mais possível. E aí estamos de acordo. Agora, se essas audições vão ser a 12 de setembro sem se fixar primeiro o prazo para a entrega das propostas, é que não me parece que seja razoável. Portanto, não sei se o Partido Socialista tem algum prazo que queira propor para a entrega das propostas de entidades a serem ouvidas.
Senhora Presidente, apenas reforçar, e realmente é no seguimento daquilo que o Sr. Deputado António Carlos referiu, é que nós primeiro temos mesmo que definir, para além dessas 4, não é, que parece que o Partido Socialista já está em condições de as propor, é dar prazos aos grupos parlamentares para acrescentarem audições que queiram realizar naturalmente, e a Sra. Coordenadora sabe que é assim que os grupos de trabalho funcionam. E depois, perante a listagem e partindo do pressuposto de que as propostas dos grupos parlamentares são normalmente aprovadas, portanto, seja qual for o grupo parlamentar a apresentar a proposta para ouvir determinada entidade, não tem sido recusada. Então, a partir daí, do número de audições que temos a realizar, então definimos, e da parte do grupo parlamentar do PSD, há disponibilidade para concentrar, intensificar o trabalho para ouvir essas entidades. Agora, não podemos, é já a partir do pressuposto que existem 4. Podem existir 8, 10, 15. Não sabemos, não é? Portanto, é dar essa abertura aos grupos parlamentares.
Faz favor, senhora deputada.
É assim, a proposta destas entidades foi uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ok? Para o dia 12, caso todos estejam de acordo, é lógico, não é? Nós propomos então que todos os grupos parlamentares possam indicar outras entidades, claro que não serão só estas, não é? Até ao dia 7 de setembro, depois da manhã.
Dia 8, que façam as marcações para a semana.
Para a próxima, para a semana seguinte, exatamente.
Senhor deputado José Soeiro.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu peço desculpa, não pude chegar, não consegui chegar antes e, portanto, não, há coisas que eu não ouvi, mas parece-me que aterrei numa reunião estranha, porque eu recebi um mail em julho a dizer que até ao dia 5 de setembro, um mail dos serviços do Parlamento, que foi para todos os deputados, a dizer que até ao dia 5 de setembro os grupos parlamentares deveriam enviar aos serviços, estou a ler o mail, as suas propostas de outras entidades ouvirem a audição. E era um mail que convocava esta reunião e dizia isto. Não, recebi um mail. Não recebi um mail de uma deputada, da deputada do PSD a dizer que iria estar na reunião. Estou a ver da deputada Carla Barros e, na verdade, não recebi mais nenhum. Bom dia, queria informar. Onde é que está? O Grupo Parlamentar do PSD confirma a presença na primeira reunião do grupo, na qual contribuiremos para seguir no seio do respectivo o trabalho e a calendarização das audições a realizar. Isto em nada diz contra que hoje era o dia em que se apresentariam as propostas, porque a metodologia e a calendarização não é contrária à definição das propostas. Portanto, por mim, se querem novas decisões, novos prazos, tudo bem. Na minha perspectiva, hoje nós fecharíamos as entidades, propostas das entidades que cada grupo parlamentar entende que devem ser ouvidas, sendo certo que as outras entidades, as federações, já tinham inclusivamente sido faladas numa reunião plenária da Comissão. E, portanto, parece-me sempre a ignorar e sempre a desperdiçar o trabalho que já foi feito. Em todo caso, na minha opinião, hoje fecharíamos o conjunto das entidades que é preciso ouvir. Aliás, acho que era útil esta reunião servir justamente para mais alguma coisa do que nós nos revermos depois das férias. E acho que deveríamos fazer um esforço de todas as audições serem feitas até ao dia 14. Relembro também que, tanto quanto eu sei, há grupos que solicitaram ser ouvidos por este grupo de trabalho. Pelo menos fizeram chegar ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda um grupo dos técnicos especializados na área da educação e um grupo dos programas operacionais que teriam enviado um mail ao Parlamento, talvez à Comissão, não sei, solicitando serem ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho. E, portanto, se esse mail não chegou, enfim, não sei se terá ido por outra comissão, nós informaram-nos disso. E, portanto, eu creio que nós deveríamos fechar essa lista e marcar as audições de maneira a podermos ter o processo concluído o mais rapidamente possível e de maneira, tal como parece que tinha sido conversado na reunião de comissão, nós podermos levar esta proposta de lei a plenário no mês de setembro. Obrigado.
Bom, eu, se quiserem, uma sugestão, porque acho que todos estamos aqui imbuídos, os diversos grupos parlamentares, enfim, de boa vontade e de boa fé, acho que devemos tentar conciliar uma posição que convenha a todos os grupos. E nesse sentido, parece-me que os procedimentos e regras até agora estão a ser cumpridos. Há, de facto, esta questão de dar algum tempo para se acrescentarem nomes, mas da minha fraca experiência parlamentar, do que tenho observado e naquilo que tenho participado noutros grupos de trabalho, qualquer grupo nunca está impedido de ir acrescentando um nome, se assim o entender. E, portanto, também não podemos ser muito rígidos. Se os senhores deputados estiverem de acordo, podíamos de facto marcar até, sem ser uma coisa perfeitamente rígida, sem ser até a posição da deputada do Partido Socialista, por um lado, portanto, e se estiverem de acordo com esta elencagem já de nomes, podíamos já marcar para estes nomes que foram propostos pelo Partido Socialista, para a próxima semana, e pelo Partido Comunista, exatamente, pronto, acrescentando a UGT, portanto temos 6, acrescentamos a UGT, portanto neste momento, se todos estiverem de acordo, até à próxima quinta-feira, se tiverem mais nomes, de os irmos acrescentando, mas começarmos já o nosso trabalho, num sentido de sermos mais eficientes. E, portanto, na próxima terça-feira, dia 12, podermos, pelo menos, como foi avançado, fazermos 4 ou 5 audições, no sentido que eu também sei que há aqui deputados que estão em campanha e que, portanto, têm o tempo muito contado. E nós temos que levar isso em consideração e por isso eu digo, tentarmos conciliar entre todos a melhor maneira de chegar a bom porto. Tinha. Senhora deputada, Rita Rato.
Eu prezo muito a frontalidade. E eu acho que nós temos que ser frontais. E nós temos que assumir desde já o que é que queremos. Da parte do PCP, entendemos que este processo, tão breve quanto possível, devia estar finalizado. Não ultrapassando nenhum prazo, devia-se trabalhar para que até ao plenário, dia 19, este prazo tivesse concluído. Eu queria saber se da parte do PSD e do CDS é esta perspectiva, porque estarem com meias palavras a atrasar o processo... Não, porque os senhores dizem uma coisa e o seu contrário, porque não querem ficar mal na fotografia e dizem que também querem que este processo conclua. Mas depois vêm arranjar expedientes para dizer que é preciso fazer uma reunião para se fechar nomes. Ou seja, quando os senhores deputados querem complicar um processo, porque não querem assumir perante estes trabalhadores que estão comprometidos na resolução deste problema, arranjam expedientes. E eu acho que nós temos que ser frontais. E temos que dizer assim, o PSD e o CDS querem ter este processo terminado até dia 20, trabalhamos nesse calendário. Se não queremos, não vale a pena estar a fingir isto. E, portanto, faz-se uma votação e vota-se. E, portanto, da nossa parte, entendemos que este processo tem que ser, tão breve quanto possível, resolvido. E não é preciso inventar coisas, nós não estamos a inventar nada. O processo legislativo na Assembleia da República sempre aconteceu assim. Aliás, quando foi as alterações ao Código de Trabalho em 2012, foi muito mais rápido que isto tudo, senhores deputados. Não quiseram ouvir ninguém, ouviram apenas os parceiros sociais que estavam na concertação social. Em 2012, quando interessava aprovar um Código do Trabalho que era profundamente lesivo aos direitos dos trabalhadores, trataram do assunto em menos de um esfregar de olhos. E, portanto, da nossa parte, obviamente, que queremos ouvir toda a gente, achamos importante que se esclareça se por acaso chegou à Comissão pedidos de audiência neste processo, porque ou à Comissão ou até para a Comissão de Educação, porque são técnicos das escolas, esclarecer isso, para as pessoas não sentirem que estão a ser excluídas do processo. E, portanto, e apenas reafirmámos uma questão, porque era um lapso, porque, de facto, houve comissões tripartidas em que não participou o Frente Comum e participou o CGTP, e por isso a posição que aqui colocámos. Agora, entendemos que temos que ser frontais neste processo. E se houver vontade para isso, temos condições de ter o processo terminado até dia 19. Porque, da nossa parte, a partir do momento em que há suspensão dos trabalhos da Assembleia da República por causa das eleições autárquicas, o Presidente da Assembleia não vai autorizar que nós continuemos a funcionar. E, portanto, ou se propõe que o processo esteja resolvido até dia 19, ou assume, quem quer assumir, cada partido assume a sua posição, que este processo pode esperar depois disso. Pronto, e cada um assuma. Agora, estarmos aqui com meias conversas, eu não tenho feito para isto. O PCP gosta das coisas claras. Cada um assuma as suas coisas. Não venham para aqui a dizer uma coisa, o seu contrário, fazer que somos todos parvos e não estamos a perceber do que é que se está a passar. E, portanto, da nossa parte, temos esta questão a colocar e temos disponibilidade para resolver este processo até dia 20.
Bom, eu penso que estamos a chegar a bom porto e dava a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Coordenadora, a Sra. Deputada Rita Rato, eu acho que há limites para o descaramento. Nós estamos aqui a falar desde o início e a termos uma postura absolutamente positiva naquilo que é a cooperação quanto ao calendário. Eu não deixo de registar que a senhora deputada, no meio de toda a sua intervenção, se esqueceu de referir que quem entregou a proposta tarde na Assembleia foi o Governo, que a senhora deputada apoia, porque não respeitou o calendário a que se tinha comprometido. E até o PCP, que durante décadas andou a dizer que não podia ser feita a votação na Generalidade sem a consulta pública estar feita, desta vez enfiou a viola no saco e aceitou votar na Generalidade, apesar da consulta pública não estar feita. E, portanto, como nós sabemos, a consulta pública neste momento ainda nem está concluída. Certo? E, portanto, nem sequer podíamos votar, fazer a votação final deste diploma. E portanto, segundo o argumentário sempre do PCP de décadas. E quando nós chamamos a atenção, quando nós chamamos a atenção de que cumprir os procedimentos significa fazer esta reunião, significa marcar um prazo para aquilo que é a entrega de propostas de entidades a serem ouvidas, quando questionámos o Partido Socialista se tinha alguma proposta, a fez, e nós demos o nosso assentimento aqui nesta reunião, ainda agora, e a senhora deputada, se tivesse estado com o mínimo de atenção, teria percebido que nós aqui tínhamos dito que dia 7 por nós estava bem. Ninguém colocou obstáculo a que fosse dia 12. E depois vem, nós estamos para aqui, quer dizer, se a senhora deputada quer fazer um número para a comunicação social que aqui está presente, assuma. Agora, não venha perturbar os trabalhos do grupo de trabalho, que até estão a correr bem, e onde estamos a fixar aquilo que são as entidades para serem ouvidas, com esse tipo de intervenções que só têm conteúdo político, não têm nenhum conteúdo que seja no sentido de contribuir para o bom andamento dos trabalhos. Eu só chamaria a atenção à senhora coordenadora de um ponto, que é, com o calendário que está a ser proposto, não será possível, depois do dia 7, haver ainda mais entidades que venham a ser propostas na sequência dos trabalhos, porque aí, senhora coordenadora, dia 7 fecha. O que é para ser ouvido tem que ser proposto até dia 7. E, portanto, no dia 12, teremos, em princípio, já as 6 entidades agendadas. CGTP, o GT e as 4 entidades que foram já propostas pelo Partido Socialista. Se até dia 7 houver mais alguma proposta, muito bem, acrescenta-se àquelas que vão ser ouvidas no dia 12. Não é possível, é dia 12 dizer-se já agora vamos ouvir mais uma ou outra. Isso era a nota que eu gostaria de deixar e aquela que tem sido a postura do CDS em relação a este processo tem sido sempre muito clara e não estamos aqui para dificultar a vida a ninguém, mas também não aceitamos lições, em especial do PCP, em relação a esta matéria.
Então, parece-me que este ponto está clarificado, portanto, estamos todos de acordo. No entanto, dava a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Está clarificado, mais ou menos, quer dizer, eu não concordo com nada do que foi dito e, pelo contrário, o CDS tem procurado, de facto, adiar e obstaculizar este processo. Em primeiro lugar, porque nós chegámos a propor que este processo estivesse concluído em julho e o CDS... E o CDS... Oh, senhores deputados, sabem que foi proposto nesta comissão que este processo, e era possível que este processo tivesse sido concluído em julho. Depois foi proposto... Quando me deixarem falar, eu continuo.
Há uma questão de princípio, que é ouvir-nos democraticamente uns aos outros, em silêncio e com respeito.
Tá, muito obrigado. Foi proposto em julho um período de discussão pública e de consulta pública que permitiria respeitar a consulta pública e terminar o processo em julho. Esse período não foi aceito. Depois foi proposto que começássemos as audições logo no início do mês de setembro. E já houve aqui um boicote que foi, nós hoje, relembro, hoje, dia 5, já era suposto estarmos a fazer audições. Nós já tínhamos decidido na comissão que as 4 entidades que fazem parte das comissões de avaliação bilaterais estariam a ser ouvidas. Nós já tínhamos dito isso na comissão, ao ponto do Presidente da Comissão já ter dado instrução aos serviços para fazer seguir para essas entidades os convites. Nós hoje só não estamos a ouvir porque o CDS e o PSD estão a obstaculizar e a adiar este processo. Porque o Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social já tinha enviado os convites para essas entidades, ou tinha dado essa instrução, e era suposto hoje nós estarmos a ouvir. E, portanto, sim, estão a obstaculizar, sim, estão a adiar desde o início. E, portanto, dado que se foi proposto aqui um novo calendário, eu acho que era importante, então, nós fixarmos esse calendário. Queria dizer que, pela parte do Bloco de Esquerda, estamos de acordo com as entidades que foram propostas. Há aqui uma entidade que é a Plataforma de Precários, não sei se estamos a falar dos precários do Estado, penso que sim, creio que é esse o nome, creio que é esse o nome correto, digamos assim. Portanto, de acordo com estas entidades, faço essa ressalva, é que nos chegou a informação de que esses dois grupos teriam solicitado, mas talvez possa ter ido até para outra comissão, é só uma confirmação para, de facto, se esses pedidos tiverem existido, para podermos acolhê-los. Temos o dia 12, temos também o dia 13, se for preciso, porque no dia 13 há a reunião da comissão, e, portanto, no dia 13 nós estaremos cá no Parlamento.
Convém, Sr. Deputado, se pudesse dar os nomes depois aos serviços.
Sim, eu dou à doutora Susana. Mas é um grupo de técnicos especializados na área da educação e o grupo dos programas operacionais. São dois grupos. Diga.
Se me permitir, Sra. Coronadora, no âmbito dos grupos parlamentares nós também recebemos os mesmos pedidos de audiência e também os recebemos e também tomámos nota das preocupações. Eu não fiquei com a ideia de que eles vinham propor à Comissão também para serem ouvidos. Pronto, não fiquei com a mesma ideia, mas...
Pronto, pode ser que não. É só uma questão de confirmar, mas são esses dois grupos. São o grupo dos trabalhadores dos programas operacionais e o grupo dos técnicos especializados da educação. Bom, se pediram, pediram, se não pediram, não pediram. Enfim, é uma questão de se confirmar. E temos também o dia 13, se for necessário, algumas audições extra, o dia em que reúne a comissão. Penso que é dia 13, não é? Que reunirá a comissão. E, portanto, em último caso, além do dia 12, podemos sempre fazer no dia 13 para, se houver mais algum grupo que seja preciso ouvir e que não seja possível encaixar no dia 12. De modo a, de acordo com o calendário que foi proposto, podermos, de facto, votar este diploma no dia 20 de setembro, aqui no plenário da Assembleia da República. Obrigado.
Obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Barros.
Sra. Presidente, apenas para rematar e deixar claro que o PSD não se identifica nem se revê neste tipo de atitude que a Sra. Deputada Rita Rato criou neste momento, no sentido de estar a querer vender o número político de que o PSD e o CDS estão a obstaculizar os prazos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E, portanto, se a festa do Avante não teve conteúdo político suficiente para Vossa Excelência se estrear, não vai encontrar no palco deste grupo de trabalho esse tipo de comportamentos e atitudes que vêm aqui, a meu ver, perturbar o andamento dos trabalhos. E, portanto, deixar claro que em momento algum desta reunião e das reuniões passadas, o PSD se opôs ao concluir dos trabalhos e deste processo até ao dia 20 de setembro. E, portanto, aquilo que estamos a sugerir e que estamos a solicitar é que se dêem prazos, e concordamos com aquilo que a Sra. Presidente já disse, que até ao dia 7 de setembro se indiquem outras organizações que os grupos parlamentares entendam querer ouvir, e nada a opor com o facto de já avançarmos com as audições na próxima terça-feira. Portanto, Sra. Deputada, essa sua tentativa de criar um incidente e de criar e de fazer passar um discurso que o PSD não passou, de minha parte não vai contar com isso. E espero deixar claro que o PSD não está a obstaculizar, nem obstaculizou até aqui, qualquer manifestação de interesse dos grupos parlamentares em terminar o processo até ao dia 20 de setembro. De nossa parte está tudo dito.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para deixar uma última nota para o deputado José Soeiro, relembrando daquilo que foram a análise do regimento e da Constituição e das instruções da Conferência de Líder, relativamente àquilo que era o calendário que o Sr. Deputado pretendia fazer e que não era possível face a essas mesmas instruções. E por essa mesma razão é que não foi possível fazer em julho aquilo que o Sr. Deputado queria fazer. Nem a Conferência de Líderes, nem o Presidente da Assembleia, nem o Regimento, nem a Constituição permitiam que durante aquele período, que o Sr. Deputado... Oh, não foi a minha interpretação, não. Foi aquilo que foram as instruções da Conferência de Líderes, quanto ao funcionamento das comissões. E caso o Sr. Deputado não se lembre, basta reler a súmula da Assembleia dizendo que as comissões apenas podiam reunir para redações finais, não poderiam proceder a mais trabalhos. E foi assim, aliás, nas outras comissões onde eu também tenho responsabilidades de representar o meu grupo parlamentar. E, portanto, o Sr. Deputado pode achar que o mundo se tem que conformar à sua vontade, mas não é assim. Não é assim, há regras. E nós não estamos aqui a obstaculizar, como o Sr. Deputado, que se tivesse estado aqui desde o início teria percebido, não estamos aqui a obstaculizar os trabalhos. Só dissemos é que era preciso cumprir as regras. O que é suposto é que esta lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018 e que nós não iremos, em caso algum, impedir que esse objetivo seja alcançado. E foi aquilo que eu disse nesta mesma reunião. Chamei a atenção que tínhamos interesse na concentração das audições no que o próprio Partido Socialista, no âmbito da sua proposta, teve em atenção. Chamámos a atenção para a falta da fixação do prazo para a entrega de entidades por parte dos grupos parlamentares para serem ouvidas. O Partido Socialista propôs o dia 7. Nós dissemos que estamos de acordo. Qual é o problema? É também falar para a comunicação social? Ó, Sr. Deputado, não perturbe os trabalhos que estamos aqui a desenvolver.
Ora bem, eu penso que, apesar desta troca, enfim, de, desculpem a expressão, de galhardetes, a verdade é que todos fizemos um esforço no sentido de termos um calendário e uma calendarização e uma aposta no seguimento dos trabalhos o mais breve possível e, portanto, eu penso que, além do mais, as posições dos diferentes grupos parlamentares ficaram perfeitamente claras, quem defende o quê, e, portanto, avançando, eu permitia-me repisar e repetir aquilo que me parece que foi o consenso dos diversos grupos parlamentares, a saber, até à próxima quinta-feira, dia 7 do 9, para além da Frente Comum, da FESAP, do CETE, da Plataforma de Precários do Estado, da CGTP e da UGT, poderem ser acrescentados nomes a esta lista. Pronto. Na próxima terça-feira, dia 12, a partir das 14 horas, podermos ter 4 audições. Não, 4... Oh, desculpem, a proposta é minha, os seus deputados podem não concordar. Quer dizer, terem 4... Quer dizer... Eu sei, mas peguei um pouco na proposta do Sr. Deputado José Soares, que me parece mais equilibrada. Ou seja, uma vez que há reunião da Comissão na quarta-feira, não é? Podermos, ou antes da Comissão, ou depois da Comissão, ou antes e depois da Comissão, uma antes e outra depois, fazermos 2 mais na quarta-feira. Não me parecia mal, parecia mais equilibrado, mas, no entanto, eu acho que não vale a pena, se toda a gente concordar, não vale a pena estarmos a decidir, vale a pena saber da disponibilidade das organizações que vamos contatar, porque até pode ser que, de facto, nem todas estejam disponíveis para terça-feira e prefiram a quarta-feira, por exemplo, às 10 horas. Portanto, eu, se me permitissem, deixava aos serviços a possibilidade de gerir essa agenda e, obviamente, como temos até quinta-feira para acrescentar alguns nomes, nomeadamente aqueles 2 nomes em que existe, enfim, alguma dúvida relativamente, digamos, à concretização ou não da audiência, entre ele o grupo trabalhadores dos programas operacionais e o outro que eu não tive oportunidade de anotar, mas que os serviços, doutora Susana, fez de certeza. Portanto, deixava mais essa questão, que me parece uma questão mais funcional, para os serviços, se tivessem de acordo, obviamente, entre escolher terça-feira a partir das 14 e na quarta-feira até à hora do plenário, atendendo à hora da nossa reunião, não me pareceria mal. No entanto, deixem-me acabar e depois farão os vossos comentários. Portanto, isto no que respeita às audições. Depois teríamos, portanto, as propostas de alteração até à outra sexta-feira, que é uma sexta-feira, dia 15, até às 18 horas para podermos apresentar as propostas de alteração. O grupo de trabalho, uma vez que vai existir um plenário no dia 18, à tarde, o grupo de trabalho reunia na manhã ou fim da manhã, como entendessem, do dia 18. Pronto. Porquê? Porque no dia 19, em princípio, existirá uma reunião da Comissão de Trabalho ordinária que poderia ratificar, de facto, a nossa posição do dia 18. E assim seria possível conseguirmos o objetivo tão desejável por todos os grupos parlamentares, no dia 20, no plenário do dia 20, termos o processo pronto para votação. Foi isto, creio que foi o consenso tirado desta reunião. No entanto, se houver mais alguma coisa, por favor, faça o favor de dizer. Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, apenas para explicar a razão pela qual eu estava a insistir que eram as 6 no, na terça-feira. É porque estamos a falar com uma semana de antecedência em relação a essa marcação e, portanto, poderíamos deixar a possibilidade de audições de quarta para as propostas que nos surgirem até quinta, porque uma coisa é dizer-se com uma semana de antecedência na próxima terça há audições para estas entidades, outra coisa é dizer de quinta para quarta ou para terça e nós não sabemos se vão aparecer mais entidades a serem ouvidas ou não. Portanto, era para a quarta-feira ficar para aquelas que... Agora, preferencialmente, eu começaria por marcar as 6 que já estão decididas para terça, deixando a quarta para, se caso nos apareça alguma, até quinta-feira. Mais alguma até quinta-feira.
A mesa parece-lhe bem. Não sei se há mais comentários, Sr. Deputado José Soeiro.
É rápido. Eu subscrevo a intervenção anterior sobre os técnicos especializados do Estado. A informação que tive, entretanto, é que eles de facto não solicitaram nenhuma audição. Enviaram um contributo por escrito sobre alterações à proposta de lei do Governo.
Está muito obrigada por essa retificação. Portanto, no fundo, não são 6, são 5 que temos.
Esta era uma para além das 6.
Ah.
Uma coisa é ouvir as 6 na terça.
Eu parece-me uma proposta bem equacionada. Pronto, quer dizer, nas 6 esgotamos a parte da tarde de terça-feira e deixamos 2 horas, possivelmente, para mais alguma proposta.
O que eu disse é que
surge
daquelas outras. Daquelas outras para além das 6, eu tinha falado de 2 grupos que tinha ideia que tinham solicitado. Um desses grupos confirmei que não solicitou audição. Os técnicos especializados de educação não solicitaram audição, terão enviado um documento por escrito com as alterações que desejariam ver contempladas na proposta de lei do Governo e no projeto que depois sairá daqui, na lei que sairá daqui do Parlamento. E portanto, esse documento deve estar algures. Era interessante também que pudesse ser reencaminhado para os membros do grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Barros, por favor.
Só para dizer que parece-nos extremamente adequado concentrarmos tudo, então, essas 6 na terça-feira. Gostava era só que repetisse quais as 6 então de terça-feira, está bem? Muito obrigada.
Então vou repetir as 6 organizações, começando pelas 2 centrais CGTP, UGT, a Frente Comum, a FESAP, o CETE e a Plataforma de Precários do Estado. Estas são as 6 que já são do nosso conhecimento e, pelos vistos, da nossa aprovação. E até quinta-feira poderemos, cada grupo parlamentar poderá acrescentar, enfim, mais nomes, se assim o entender. E, portanto, uma vez que chegámos a bom porto, como eu dizia, e esperançada... Dou por encerrada esta reunião e pronto, e aguardamos as vossas sugestões até, e muito obrigado por terem vindo.